é isso mesmo.
Thunder Radio Show.
É isso mesmo, trata-se exatamente disso. Tem aqui ao meu lado direito, não que ele seja de direita, muito pelo contrário. É um sujeito bastante de esquerda até. Ele mesmo, Leandro Yamin. Olá, Leandro, como vai você?
Olá, Thunderbird. Sabe que eu moro no bairro, talvez, o mais 45 da cidade, né? Moro num bairro realmente bastante 45, um bairro mais voltado à direita. E acordo na segunda-feira, depois da eleição, depois da festa da democracia.
Sim.
E a minha vizinha de porta, que eu achava, sempre achei que fosse uma dessas pessoas, né? Uhum. Muito embora ela more comigo no 13º andar.
Ela mora com você?
No 13º andar.
Ah, separa o mesmo pavimento.
No mesmo pavimento, okay. Que é o 13º andar, o andar 13, não por acaso, falou assim pra mim: gostei do adesivo que você tem na porta, tem um pra me dar?
Adesivo de seria de quem?
Um adesivo de Dilma Rousseff.
Ah, é mesmo?
Eu fiquei tão feliz. Foi a primeira interação que eu tive pós-eleições, né? Assim, uh-huh. Pós. E, puxa vida.
Foi depois da eleição?
Foi na segunda-feira de manhã.
Por que ela não pediu antes?
Talvez porque eu não tinha me encontrado no elevador. Eu sou recluso, antissocial e fechadão.
É no o bom sentido.
Quando eu tô em casa, no meu ambiente de.
Mas você é um cara fechadão também?
Também?
Ou não?
Acho que é. Especialmente no meu apartamento, viu?
Imagina. Eu também sou muito fechadão no meu apartamento, mas sou fechadão em geral, mas assim. Mas no meu apartamento também assim, não tem um convívio. Não saio por aí distribuindo cestas do café da manhã para os vizinhos, não sou desse tipo. Mas assim, eventualmente encontro os vizinhos. Mas, né, quando saiu o resultado das eleições, eu comecei a ouvir assim, uns apupos, uns berros, uns gritos. Fui até a varanda. E eu olhei para a varanda e tinha muitas pessoas gritando. Mas eu foquei especialmente um garotinho que devia ter uns 5 anos de idade, gritando palavrões, xingando muito, palavrões pesados. Eu falei, mas por que essa criança está xingando? Daí eu percebi que é porque ele estava insatisfeito com o resultado da eleição. Mas era uma criança de 5 anos. Reflitam.
Reflitam. Acho que tá muito explicado isso aí. Tá?
Bom, enfim, vamos chamar então o nosso convidado da noite. Chamar, ele mesmo, Paulo Barnabé, boa noite! Paulão, tá tenso, Paulão?
Tô normal, cara.
Tá normal, tá numa boa? Tá
uma noite boa.
É uma noite gostosa, tá uma noite boa mesmo. Você é um cara que não resta a menor dúvida, Paulo. Isso é que você não entende.
Não começa, né?
Paulo, a gente se conhecia há muito tempo atrás, na verdade. Eu te conhecia há muito tempo atrás, mas você não me conhecia. Mas eu vou contar tudo isso depois que a gente fizer uma homenagem a um grande músico. É recentemente falecido. Trata-se de Jack Bruce. Yes. Grande baixista, tocou lá no Cream. E era um baixista e vocalista incrível, né? Não é isso? Você concorda com isso, Paulo?
Eu conheci ele mais como baixista. Uhum. Esse aspecto dele de vocalista.
Também. Ele cantava no Cream, né? Ele tinha uma voz muito particular. Ah. E usava seu Rickenbacker, eventualmente Gibsons. Usava uns Gibsons também.
Eu conheço, me lembro do Bruce, que ele fazia um som mais experimental, acho que é depois do...
Depois do Cream. Um sujeito incrível, um grande baixista. E como bom baixista, era a alma da banda, então... Vamos fazer uma homenagem ao Jack Bruce agora com uma música do Cream. Manda bala, Leandro. It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be.
I've been waiting so long to be
sacou, Paulão? Sacou qual que é? O é. Cream? Sabe por que chamava Cream?
Não.
Porque era o creme. Eram os três caras mais conceituados. Foi a primeira super banda, o Cream. Com Ginger Baker na bateria.
E antes dele, o Who veio em que época?
Não, o Who era uma grande banda, mas eles não eram considerados super time. O primeiro super time do rock dos anos 60 foi realmente o Cream. Por isso Cream, o creme. Uma banda que durou um tempo, e daí as brigas começaram, eles não conseguiram segurar a onda. Né? O Ginger Baker ficava quebrando o pau com o Jack Bruce o tempo todo. Egos. Na reunião que fizeram alguns poucos anos atrás, não durou muito tempo também, porque as brigas continuaram.
Depois de tudo...
É, que nem o Police, grandes trios, né? Police também, uma banda que... Um baixista inacreditável, um baixista vocalista, que nem o Sting, né? O Andy Summers, um guitarrista impressionante, que conseguiu navegar em todas as matizes musicais. O Stuart Copeland, um baterista que imprimiu sua marca, usava aqueles octagons e tal, tanto que o Barone foi muito na praia dele. Os caras brigaram porque não aguentavam mais, não se aguentavam mais, bicho. O Sting parecia uma diva, assim, os caras chegam nessa merda. Depois voltaram a se reunir de novo, mas não seguram muito tempo a onda mesmo, porque são milionários, né? Enfim, a gente faz o que gosta quando a gente quer. Não é isso, Paulo?
Uhum.
É isso. Conheci Paulo Barnabé, Leandro e a mim.
Conte-me.
No palco.
No palco.
No palco, porque o Paulo, ele era baterista do Arrigo, não é isso?
Isso.
Nos anos 70.
É, 80, né?
No 70, você não tocou naquele festival de 78? Na
78
na
USP, também, comecei ali.
É o Festival da Cultura. A TV Cultura, não é isso?
Mesmo,
acho que foi Diversões Eletrônicas.
Diversões e o... teve mais uma outra. Diversões e o Infortúnio.
Ah, isso. Exatamente.
Ontem, no cemitério, ela gritou muito, quando fecharam o caixão.
Ai, ai, é boa.
É uma boa música, é uma boa
eu
música.
Eu gosto dessa música, eu tenho boas memórias.
Isso. Enfim. Aí eu lembro de ter visto ele ali, tá, mas daí eu vim ver você de novo, incrivelmente. Você estava acompanhando o Itamar Assunção. Você tocou na banda dele.
Toquei uma fase, acho que o primeiro disco do Itamar, né?
Uhum.
Eu ajudei ele a preparar e tal. Quando a gente morava lá em Eldorado, morava eu, Arrigo, Itamar e Tonelli.
Sim.
O Itamar começou a preparar o repertório dele lá.
Sim.
Era uma casa, uma chácara que a gente morava, em frente da represa Billings.
Que legal! Você morou ali?
Morei.
Eu morava lá nessa época.
75?
Sim, lógico, obviamente. Morava em Rude Ramos. Você passava pelo meu bairro para chegar a Billings. Que legal.
A gente pegava metrô e ônibus.
O Bocato morava em São Bernardo.
Morava lá também.
É, isso. O Bocato que fez parte da banda Sabor de
Verão. Ele tocou na TV Cultura, eu acho.
É,
tocou,
sim.
Tocou,
não, no disco, certeza. O cara Crocodilo, ele tá lá.
No disco tá. É o Rony.
Não é o não, Bocato?
Não, é o Rony.
Mas eu lembro do Bocato na banda. Ah, que estranho. É que eu ia em todos os shows. Mas daí eu lembro de você tocando bateria no Colégio Equipe. Se não me engano, era o Pumps no baixo.
Sim.
São longos cabelos. Ele ainda tinha cabelos. Era uns cabelos, uma cabeleira gigantesca. Assim, era uma cabeleira equatorial, assim, gigante.
É.
E era uma banda espetacular. E daí, nessa época, você já tinha montado a Patife Band, não é isso? Não foi de...
Não,
como foi
isso? Demorei um pouco mais.
Quando você montou a Patife?
Eu montei, o primeiro trabalho que eu fiz foi o João Boi e as Bonecas Infláveis, né?
Uhum.
Também não deu certo, mas aí eu montei a banda, que era com... A primeira formação foi com o Duda Neves, a bateria, a Regina Porto, que era tecladista.
O Abominável Duda das Neves?
O Abominável Buda das Neves. Aí... Era a Regina, o Duda, o Tavinho, né?
Porque eu peguei
quando eu parei de tocar com o Arrigo,
uhum.
Foi o Tubarões Voadores, em 84, parece, a gente fez uma temporada no Sesc Pompeia.
Sim.
Aí eu comecei a armar as músicas e tal, e chamei, sempre era coisa assim, você tocar com os músicos que você tocava,
claro.
Que eram uns puta músicos, né?
Porra.
O Duda,
o Tavinho.
O Bozo chegou a dar uma palha também, o
Bozo Barrete.
O Bozo Barrete chegou a tocar alguma coisa, o Tavinho também, aí eu escrevia pra Regina Porto, ela fazia, tocava no piano Fender e tal, eu fiz algumas apresentações.
Regina Porto, é. Porto, 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 Porto.
E aí foi que não deu certo. E aí comecei a preparar esse repertório aí do meu primeiro trabalho solo, que foi o Patife Band.
O Disco Branco.
O Disco Branco.
Que saiu em...
Mudei a banda.
86?
85.
5?
É.
Pode crer. Quando eu montei minha primeira banda.
Na época que tava rolando o rock, primeiro Rock in Rio.
Sim.
Foi nessa época aí. Mas que
quando você teve a ideia da Patife, não foi antes disso?
A da Patife... Foi em 84.
Foi em 84.
Isso aí. Quando eu tocava com o Itamar, foi em 82.
Foi depois de você voltar da Alemanha?
Foi depois de eu voltar na Alemanha.
Porque vocês fizeram aquele arrigo instrumental, isso, que era uma preparação para ir para Berlim fazer o festival.
A gente ficou uma temporada no Sesc Pompeia.
E eu fui em todos os shows.
Que era o Claro Instrumental.
Exato.
Eu tenho a camiseta. Vocalista.
Eu tenho a camiseta, mano. Eu não acredito.
Você tem ainda, cara?
Eu acho que sim, em algum lugar.
Quero ver ela, hein?
Amarela.
É,
tinha o piano assim. É. Isso, e daí eu lembro que eu ficava assediando a... Como chamava? A Suzana, não a Suzana, a...
A Vânia.
A Vânia, eu ficava assediando, eu ficava atrás dela, assim, e era estranho. Mas enfim, eu acho que ela ficou com medo. Mas daí passou. Enfim, você foi pra Alemanha e foi estudar música na Alemanha.
Bem, a gente foi lá, a gente fez o som lá, né, com a banda, uma parte da banda, que era só instrumental, era o percussionista... Esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu.
Percussionista era você.
Não, eu também era percussionista, tinha outro percussionista também. Aí tinha o Duda, o Tonho Penhasco,
sim,
o Tavinho.
Tonho Penhasco, exato.
O Arrigo.
O Bozo.
E o Bozo.
É.
E aí a gente fez junto com o pessoal da Alemanha, que o Arrigo mandou as partituras lá.
Tá.
E com vocalistas também lá da Alemanha.
Eles cantaram em alemão?
Em inglês, né?
Mesmo?
Eu tenho a impressão que era em inglês, eu não me lembro. Entendi. Ou era português cantado em, sei lá, eu não consigo me lembrar.
Entendi.
Aí, sei que, pô, foi um grande show. Né?
Imagino. Isso tem, tá registrado em algum
acho
lugar?
Acho que tá, deve ter alguma coisa. Assim.
Seria Duda, maravilhoso Duda assistir
Neves
isso,
deve
hein?
Deve ter alguma coisinha.
Assim. Pode crer.
Muito bom. Aí depois eu fiquei lá, eu queria fazer a percussão clássica, erudita, ali no,
sim,
na Musik Hochschule de Colônia, né?
Que é super conceituada. Quem dava aula lá, um cara fodaço da música eletrônica?
O Stockhausen deu aula lá.
Isso, Stockhausen.
Acho que ele chegou a ser o diretor lá de algum departamento.
Sim.
E aí eu entrei, tive alguns cursos lá e acabei desistindo, voltando pro Brasil, porque o Arrigo tava começando a fazer muita turnê aí.
Pegou alguém lá, mano? Pegou alguém lá, Paulo?
Como assim?
Pegou uma garota lá, uma alemã?
Sim, namorei uma alemã.
Foi legal pra você?
Ela morava em Düsseldorf.
Düsseldorf?
É. Foi legal, era bem legal.
Ela. Foi bonito.
É. Na Suíça também, eu peguei uma Suíça. Você
pegou uma Suíça?
Ai, ai.
Daí você voltou pro Brasil e falou: vou fazer uma banda de protopunk rock. É isso?
Não, demorou mais um pouco. Aí eu toquei com o Arrigo ainda, né? A gente fez o Clara mais um tempo, uma temporada. Aí entrou o Tubarões, preparamos os Tubarões, gravamos os Tubarões. Aí depois da temporada do Sesc Pompeia, do Tubarões, que a gente ficou acho que 2 meses lá,
uhum,
que o Guto Lacaz fez toda aquela a coreografia, cenografia, né?
Sim, sim.
Aí, depois disso, eu já tava com a ideia de fazer alguma coisa com o nome Patife Band, né? E aí foi Paulo Patife Band, fui fazendo essas tentativas, até chegar num repertório, 5 músicas, aí eu gravei e fui embora.
Que é o emblemático álbum branco da Patife Band.
É, foi o primeiro disco, né, que eu gravei.
Eu vou
dividir... É meio precário, assim, mas foi
um... Eu vou dividir aqui um segredo entre nós.
Entre nós três.
Sim. Lembra-se de Jonas Secato? Fazia o programa comigo no Tapa na Orelha, que tinha a banda Bionica. Ela te encontrou no supermercado. Foi ela que falou que você estava em São Paulo. Pois é.
Ah, é verdade. Joana, é.
Nós tínhamos um programa de rádio nos anos, deixa eu ver, 2000. Estávamos juntos muito tempo e tal. E ela sabia que eu curtia a Patife e tal. Daí quando eu te levei lá no programa, você levou o disco ao vivo da Patife gravado em Londrina. Isso. E daí eu só falava da Patife Band. Pô, esses caras são foda. Ela veio com um vinil branco.
Tá.
Pra me mostrar. Eu falei, pô, posso ouvir em casa? Ela falou, pode. Levei pra casa, nunca devolvi.
Que coisa, hein?
Esse disco teve 1000 tiragens. E...
Não, mas...
é meio difícil.
É, bem difícil. Acho que eu vou ter que devolver esse disco um dia, né?
Precisa.
Porque, né, veja bem, trata-se de uma raridade. Passou um tempo, em 80 e, acho que 7, você lançou O Corredor Polonês?
O Corredor Polonês foi em 87.
Ou 6. Final de 86.
É.
É. E você ficou submerso num estúdio, eram os músicos James Miller...
Ali foi, não, o James Miller ele participou do primeiro, né?
Isso.
Eu tive vários músicos do primeiro disco, vários baixistas, entendeu? O Bozo tocou DX7, aí teve um baixista do Rio de Janeiro que a gente chamou, teve o Zé Português também participou, e a guitarra e tal, era o André, né? Então foi essa turminha aí. Aí...
Quanto tempo você levou para gravar esse disco, o segundo disco?
O segundo? É. Bom, esse é o primeiro. Uhum. Né? A gente gravou lá no estúdio do Rogério Duprá, o primeiro, o Patifinho.
Sim,
falando.
Sim.
Esqueci o nome do estúdio agora. E no segundo, eu estava preparando já o segundo, estava começando a tocar o repertório do segundo, quando o Peninha me procurou.
Peninha Schmidt.
Procurou para fazer através da WEA. E na WA eu tive assim tempo tranquilo para tocar, para preparar um repertório bom, assim, para sair um resultado bom de estúdio, né? Não tinha que pagar nada, era.
Tinha uma gravadora, a gente dava um suporte, é isso?
É,
né?
Dava um suporte. É, uma gravadora, então a gente pôde trabalhar bem legal. Assim.
Você, nessa época, estava sendo gravado um outro disco que ficou marcado na história do rock nacional, que era o Cabeça Dinossauro, com os Titãs.
É.
E vocês, eu lembro que vocês ter ouvido uma história que vocês dividiam um estúdio. Assim, eles se ocupavam um estúdio, eles estavam em um outro, preparando o disco e tal. E o que eu percebi, assim, que houve uma mudança no som do Titãs, justamente no Cabeça Dinossauro. E eu estou desenvolvendo uma tese de que talvez você tenha ficado mais pop, abraçando os amigos Titãs, e eles tenham ficado mais interessantes abraçando os amigos Patifes. Mas é uma tese totalmente minha, viu, Paulo? Totalmente minha. Porque, gozado, ali houve uma mudança. Não sei se foi a água que vocês bebiam daquele estúdio, mas o disco Cabeça Dinossauro dos Titãs eu ainda considero o melhor disco da banda. E aquele disco, Corredor Polonês, é um disco que ele entrou para os arautos do rock nacional e quiçá internacional. A gente ouve notícias e, por exemplo, o pessoal do Primus, por exemplo, que é uma banda super conceituada, americana, fodaça e tal, experimental e bacana, de que eles curtiam uma banda nacional que era a Patif Band, e eles declararam isso nos anos 90, na primeira metade dos anos 90, quando eles começaram a aparecer e tal, e daí fizeram uma entrevista e eles falaram, Patif Band e tal. Então tem umas coisas assim que aquele disco marcou muito as pessoas e quem estava ao seu redor.
É, marcou a história da música, né?
Sem dúvida que
sem
sim.
Sem dúvida nenhuma.
Sem dúvida que sim. Então é só uma teoria, viu, Paulo?
Foi um trabalho... eu me lembro que
sim,
que,
eu também me lembro.
A gente...
Vocês se encontravam, tal, eles, né? E vocês, enfim, grandes músicos, né? E naquele disco, no segundo disco, quem faz parte da banda?
Bom, ali também teve vários... músicos, né, que eu arregimentei, tinha o André, o Sidney, o Paulo Melo, o Sidão Trindade, aí também eu chamei uma dupla caipira para fazer o... Dupla caipira não, chamei... dupla caipira é muito, eu chamei dois instrumentistas, né, que, da área, assim, né, e o Toninho Ferragutti também, que fez a sanfona do Vida do Operário. E teve o Papete, que fez percussão no Teu Bem, algumas coisas assim. O Bocato participou do 3x4, né? Foram vários músicos envolvidos ali.
Teu Bem, quando você fala dessa música, eu lembro de cara da Cássia Eller. Porque ela regravou essa música já nos anos 90. E vocês se conheceram quando?
Olha, Cássia, eu conheci...
ela ainda morava em Brasília?
Ela ouviu o meu som quando ela morava em Brasília. Ela cantava nos bares lá, né? Antes dela vir para o Rio e tal, né? Então ela conhecia o meu som lá de lá. Então ela gravou o primeiro disco. Quando ela gravou o primeiro disco dela, ela gravou o Itamar e o Arrigo. Era um disco mais alternativo. No segundo, que é Meninos e Meninas, eu não me lembro muito bem o segundo nome, o título. Ela gravou O Teu Bem.
Sim.
Né? E aí no terceiro ela estourou.
É verdade, é verdade.
Estourou, vendeu pra cacete, né? O primeiro e o segundo foram os discos mais experimentais. Assim,
muito louco isso, né? A Cássia era das nossas, né? Eu lembro de conhecer a Cássia em 90. E ela era bacaninha e maluquinha, e ela parecia que sim, ela frequentaria a nossa.
Tranquilamente, né? A mesa do bar, né?
Isso. Ela assaria marshmallows na sua fogueira.
Sim, sem dúvida que sim, cara. Na verdade, se montasse uma república estudantil, a Cássia ia estar lá, entendeu? Era uma dessas figuras maravilhosas, assim, que sei lá, fez parte do...
legal de se conviver.
Muito legal, cara, muito bacana. E ela falava muito de você. A gente ficou amigo, né? Eu e ela. Eu tive até o tio dela, o Wanderson, Clayton Weller, foi meu empresário, depois que... eles não trabalharam mais juntos, ele passou a ser meu empresário. Então tinha uma proximidade muito grande com ela. Uhum. E ela sempre... eu sempre falava, né? Dos irmãos Barnabé, e ela falava: ah, você gosta, você é legal. Uhum. Aquela coisa. Enfim. Vamos ouvir um som que a gente fez. A gente gravou há pouco, aqui nos estúdios da Central 3. A gente gravou uma música que está no segundo disco, do Corredor Polonês, que é A Vida de Operário.
Isso.
Uma música que deveria inspirar a todos. Aos,
que é descomungado.
Aos 52% e aos 48% dessa nação. Vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Cansados da exploração. de pé. E de pé na fila, ônibus lotado. Duas horas em pé ou sentado. Vida de operário, vida de operário, vida de operário. A máquina operando a situação. Crescimento da produção. Semana do patrão, e o lucro é do patrão. Ganância do patrão.
Muito bem, Paulão, muito bem. Solando, parecia o Ing Malmsteen. Impressionante. Que loucura. Vocês estão preparando um trabalho novo, não é isso?
Sim, estamos aí. Um single, né? Que chama single, né? Você vai lançar uma faixa só?
Sim.
Então, da última música que eu compus, chama Vacilão. Vacilão, chega perto pra nada. Vacilão, só fica numa roubada. Vacilão, e fale, não para. É um bundão. Fala demais, bebe demais, fuma demais, pensa demais.
Vacilão. E vocês vão gravar quando isso?
A gente vai gravar, acho que esse mês, como a gente começa já a entrar em estúdio.
E quem é a gente? Quem é a banda?
Bom, cara, a banda está sendo atualmente o André, eu, André Fonseca, eu, no baixo está o Gustavo Boni, já tem tocado comigo já há uns 4 anos, ele tá comigo, né?
Sim.
O André já tá desde o primeiro disco, né? Do Patifinho, passou pro Corredor Polonês. Aí o Paulo Braga tá escalado também, ele vai fazer o piano. Tem no sax o Richard Firmino. Eu vou fazer bateria, piano elétrico e sintetizador. O Paulo Braga, piano acústico e também alguma coisa de piano elétrico também.
Ou seja, um timaço.
É. Acho que vai sair um som legal.
Você vai gravar onde?
Vai ser no estúdio do Quaker, que chama Uauá. O Quaker está sendo muito legal, porque ele está abrindo as portas. Aí é uma coisa muito difícil, até hoje eu não consegui gravar em nenhum estúdio, né? E eu consegui conversar com ele, ele está sendo muito legal.
Assim, Michel Quaker.
As portas. É, o Quaker.
Já trabalhamos juntos no estúdio dele.
Já, naquele estúdio lá, muito bom, aliás.
Eu tive uma banda, Leandro.
O Itamar gravou
Chamava-se Porca Light.
Porca Light.
Foi
a sua banda número?
Número 12, talvez, sei lá.
Um bom nome.
Era o Rodrigo Carneiro, Pedrinho Rosas, aí tinha o Zé Antônio Godual e tal. E daí eu chamei o Paulo para produzir o disco. Uma paciência, zen budista, o cara parecia assim a antítese de outro paranaense. O Leminski, ele era realmente zen budista. Não era um judoca, era um zen budista. Impressionante. Que paciência você teve com a gente.
E é preciso ser, né? Pra produzir um disco.
Pô, você tem que entender cada espectro, cada músico e tentar fazer uma. Muito bem, Paulo. Gostaria de ver.
Você estava com um time muito bom.
Era bem legal. A banda acabou ali, inclusive, no estúdio. Quando o Pedrinho Rosas foi convidado a integrar uma banda emo. E com promessas de um grande empresário de ficar rico, comprar seu próprio apartamento.
Comprou?
Não. Depois de 3 meses ele foi mandado embora e daí a banda acabou, ele também parou de tocar. Uma loucura, né, cara?
Perdeu o batera, né?
Hoje é.
Pedrinho era um puta batera.
Hoje é tabelião em Mogi das Cruzes.
Não, eu tô tentando trazer ele de novo pra música, porque ele é um grande baterista. É excepcional. Ele tinha uma banda chamada Killing Chainsaw. Que é uma banda que marcou a época nos anos 80, 90, era de Piracicaba. Um excelente baterista. Se Deus quiser, ainda trago ele de volta. Eu queria remontar essa banda, na verdade. Eu já falei com o Rodrigo Carneiro. E eu acho que é possível a gente fazer um revival dessa banda. Pra fazer um show, sabe? Um show.
Por que não?
Ir lá e fazer um som. Eu gosto de tocar, eu gosto de pro palco tocar, fazer som, eu gosto. Uma vez o Paulo, louco, inconsequente. Porque ele tem uma cabeça jovem e inconsequente, me chamou para tocar baixo com ele. Foram quase 3 meses de loucura, de submersão, de imersão. Foi uma loucura. E assim, no dia do show, eu virei uma cachoeira. Uhum. Suava, assim, molhei toda a roupa, de tanto que eu suava, assim, molhei os tênis. Foi uma loucura, de tão nervoso que eu fiquei. Foi uma experiência realmente que não foi muito fácil.
E foi eu, você e o Paulo Braga, né?
Exatamente. Ou seja, não tinha baterista.
É.
Então,
esse é um problema.
Esse é um problema para quem é baixista. É um problema seríssimo. e daí eu vou falar para o Paulo. Paulo, mas estranho.
Como isso. É que faz?
Né? São módulos. Segundo o Paulo Barnabé, são módulos. Ele decora o módulo e repete o módulo. Células. Mas assim, são células bem complexas. a gente podia até ouvir um som do disco, que é Corredor Polonês, e decorar esses baixos não foi nem um pouco fácil. Vamos ouvir?
Vamos ouvir a faixa 1, inclusive,
Corredor Polonês. É, isso. Presunto! Paulo, fala em presunto, você torce pra que time?
Faz o quê?
Que time você torce mesmo?
Putz, cara, eu quando eu morava em Londrina, né?
Uhum.
Sou londrinense.
Sim.
A gente, cada um ouvia lá, tinha o seu time, o meu time, a gente torcia para os times de fora, né? Além de time da cidade, que era Londrina Futebol Clube.
Campeão paranaense.
Meus irmãos, os meus irmãos, o Arrigo era santista, o Marcos era corintiano, e eu torcia pro Fluminense. Agora eu não sei porquê que eu fui torcer pro Fluminense. Eu gostava do emblema do time, não sei o que lá. E cada um tinha o seu jeito de gostar. E eu gostava, e na época o time, na época, o goleiro era o Castilho.
Sei.
O Fluminense, o Peixinho, essa época aí. E aí depois, quando eu vim para São Paulo e tal, eu não tinha nenhum outro time ainda do Fluminense. Aqui em São Paulo eu comecei a curtir o Santos.
Tá gostando do seu time no momento? Tá curtindo? Tem acompanhado?
Cara, eu tô meio por fora, mas...
O Leandro e a mim vai fazer um boletim agora sobre o Santos
boletim. Futebol Clube, por favor. O Santos Futebol Clube tá preso no oitavo lugar, tá muito longe do sétimo e muito afastado do nono.
Ou seja, está estancado ali.
Está estancado, o campeonato tá fora de risco e fora de chance de qualquer coisa em cima ou embaixo.
Não chega na Libertadores.
O que sobra, portanto, é a Copa do Brasil, em que o Santos é semifinalista e vai jogar contra o Cruzeiro agora na semifinal.
Contra quem?
Contra o Cruzeiro, amanhã joga o jogo, a primeira partida em Belo Horizonte. Pro Santos é o que sobrou, são esses quatro jogos, é 90 mais 90 mais 90 mais 90, ganhar a Copa do Brasil, já que o brasileiro ficou num limbo ali. E tem chance.
Pelo que tem jogado
recentemente, e tem chance, tá jogando mais que o Cruzeiro hoje em dia.
É, o Cruzeiro deu uma caidinha, não deu?
Deu, era esperado, né? A porcentagem de pontos do Cruzeiro no momento ainda é uma porcentagem de campeão.
Sim.
Mas o mês de outubro foi um mês bem complicado pro Cruzeiro.
E depois que o Santos passar pelo Cruzeiro, ele pega quem?
Pega o vencedor de Atlético Mineiro e Flamengo. É a outra semifinal.
Aí é complicado, hein? Esse jogo é amanhã, não é isso?
São os dois jogos, são amanhã às 10 horas. No mesmo horário, porém em canais diferentes do seu controle remoto.
Entendi.
Você tem uma combinação de números. Dependendo da combinação de números que você digitar no controle remoto, você muda o jogo. É.
Uma emissora.
Exato.
Daí dá pra assistir os dois ao mesmo tempo,
zapiando. Se você tiver o zapping, né?
Ah, eu sou bom nisso.
Você é bom no zapping?
Sem dúvida.
Que bom. E
Sim. Sim. Fluminense sem chances.
O Fluminense fez ao contrário do Cruzeiro, foi muito bem no mês de outubro aí, que é o mês de reta final, conseguiu emplacar, acredito que 4 vitórias consecutivas, tá lá em cima, tá brigando pelo G4, tem chance de Libertadores e tá no que costumam chamar hoje, horrivelmente, de viés de alta.
Viés de alta.
É fantástico,
né? É um bom tema para uma música. Paulo, você é um cara do esporte? Pratica os esportes? Não.
Ah, sim, eu gosto disso. Eu fui capoeirista durante uma época, né?
Sim.
Fui fanático, treinava muito.
Sabe fazer o AU?
Isso daí é a primeira coisa que você aprende a fazer. O AU não é nada.
Eu não consegui fazer o AU.
Tem coisas ali que é complicadíssimo.
Eu imagino.
O AU você não conseguia fazer?
Não, por isso que eu saí da capoeira. Eu não consigo ficar de ponta cabeça, Paulo.
É, ponta cabeça é um negócio que eu conseguia... controlar.
Eu não consigo, bem. Desde a época da quarta série, da quinta série ginasiana, quando eu tive as primeiras noções de ginástica olímpica, na hora de virar cambalhotas não rolava. Eu falava assim, não consigo ficar de ponta cabeça, não rola. Ainda bem que eu não sou vampiro. Eu fico imaginando assim, porque, né, ser José Serra não é tão simples.
Não é tão simples,
então... Na hora que você tem que dormir de ponta cabeça...
E o mais difícil é que o José Serra era ministro da saúde, de ponta cabeça, como é que você engole comprimido?
Não sei como ele engole comprimido.
Não engole
comprimido. Acho que ele não fica doente.
É, pode ter isso também.
Ele não fica doente, ele suga o
sangue. Pode ser isso aí.
Isso. Você anda de bicicleta, Paulo?
De bicicleta, cara, quando eu fiquei morando um tempo lá em Santo Antônio do Pinhal, que é uma cidade balneária, acho que chama, sei lá. Estância turística.
Estância.
Eu andava muito de bicicleta lá no campo, entendeu? Eu andava muito a pé de bicicleta, muito. Fiquei uns 3, 4 anos morando lá.
Uhum.
E andava bastante de bicicleta. Aqui em São Paulo eu não ouso andar de bicicleta.
Você não ousa?
Jamais.
Você não se sente seguro?
Só se for assim no Parque Vila Lobos, no Ibirapuera e tal.
Entendi.
Ou naquele dia lá da semana que fica tudo fechado.
As ciclofaixas.
É, que você vai...
Tem bicicleta, Paulo?
Não tenho.
Vamos providenciar uma bicicleta para o Paulo Barnabé?
Vamos.
Vamos fazer isso?
Vamos.
Vamos falar com o Daniel Gucci?
Vamos falar com o Daniel Gucci.
Ele vai facilitar as coisas?
Ele facilita as coisas?
Eu acho que sim.
Consegue pelo menos baixar o imposto? Talvez.
Consegue. Daniel Gucci é o cara das bicicletas. Tá. Ele tem conexões.
tal qual o Better Call Saul, ele tem um amigo que conhece um amigo que conhece um amigo.
Exatamente.
Perfeito.
Então a gente vai conseguir uma bicicleta, então, para Paulo Barnabé perder o medo de pedalar em São Paulo, visto que agora você mora na Zona Oeste, não é isso?
Isso.
Algumas ciclovias permanentes já instaladas nas ruas da Zona Oeste, Paulo. Onde é muito seguro pedalar, porque é uma faixa vermelha pintada e os carros não podem invadir o seu espaço.
É, eu já vi, eu achei legal essas faixas.
Sim, e daí você, agora você tem alguns quilômetros já implantados. E o nosso prefeito, Fernando Haddad, o nome
Fernando
dele?
Fernando Haddad.
Conhecido também como Dadá.
Conhecido.
Ele vai dar alguns quilômetros a mais. A meta é 500 quilômetros até o final do ano que vem. E daí seremos uma cidade mais humana,
mais humana.
Mais resolvida também, né? Porque... Desculpa, mas...
Do ponto de vista físico, mais humana. Mas é preciso que os humanos queiram ceder um pouco.
Não, os humanos vão ter que ceder porque é lei. Pois não dá para ir contra a lei. Porque se você não der espaço para a bicicleta, o espaço que é da bicicleta, você está indo contra a lei. Aí você é um criminoso. Você é um fora da lei.
Hã? Você tem que parar. O carro tem que parar quando o pedestre está atravessando a faixa de segurança.
Isso.
Porque senão o cara
a bicicleta também
recebe
tem
uma multa ferrada. É,
isso.
Né? E no caso da bicicleta também, você vai ter que...
Ao mesmo tempo, Paulo, é uma coisa louca isso. Vai acontecer isso. As pessoas vão começar a perceber isso em mais larga escala. É que assim, como os motoristas vão ter que passar a respeitar muito mais a bicicleta, porque vão vê-la à sua frente, ao seu lado, e é inevitável que eles vão ter que tomar esse cuidado, os ciclistas também vão ter que tomar cuidado com o pedestre. É uma evolução, assim, é uma educação que vai acontecer no experimento mesmo, a experimentação. Há poucos dias atrás, 3 dias atrás, eu acho, teve mais um atropelamento na Avenida Paulista, no cruzamento com a Brigadeiro Luiz Antônio. Era um sujeito que trabalhava com a bicicleta, ele era um entregador.
Entregador de padaria, né?
Isso. E foi atropelado por um ônibus, e foi fatal. A gente está fazendo, inclusive, um pedido para que, se alguém tem uma bicicleta em desuso, que esteja meio que abandonada em algum lugar, a gente queria uma bicicleta para pintar de branco e colocar lá. Mais uma bicicleta símbolo do ciclista atropelado. Vamos fazer essa instalação na Paulista. O Daniel Gucci está vendo isso, inclusive. Será que já não foi feito? O fato é que, Paulo, não tenha medo. Não tem, nada tema. Com a bicicleta não há problema. Vai firme, meu velho. Vamos lá. Vou te levar para passear, tá, Paulão?
Ok.
Tá bom, meu velho?
Ok.
Vamos ouvir, então, mais uma música ao vivo que a gente gravou há pouco aqui nos estúdios da Central 3. Essa música chama-se Chapeuzinho Vermelho. Assim, sempre que posso, toco essa música, inclusive, com os devotos. E uma vez, Paulo, não sei se você vai lembrar disso, mas assim, os devotos iam fazer um show num famoso festival que acontece em Londrina. E não era a primeira vez que a gente ia, e é super legal ir pra lá e tal. Daí assim, falei assim, pô, vou tocar lá e tal. Daí, falei, Paulo, a gente vai tocar lá na sua cidade, velho, com os devotos, né? Ele falou assim, pô, que legal, Londrina, faz tempo que eu não vou. Eu falei assim, cara, por que você não vai também dar uma canja? Ele falou, tá bom, eu vou. Ele pegou o busão junto com a banda e foi pra Londrina pra cantar uma música com a gente. Palmas pro Paulo! Palmas pro Paulo Barnabé! Esse é o maior maluco bacana que eu conheço no rock and roll. Vamos ver Chapeuzinho Vermelho.
Fique aqui, diante de mim. Lobo mau sonho.
bom. Ficou bom esse final aí.
Você terminou em sol e eu em mim, né? Você ia voltar, né? E daí eu falei assim, não.
Tá bom.
Você gostou, Silvio?
Eu gostei, eu gosto, né? Eu gosto do nome e do sobrenome, inclusive. Gosto de Paulo, porque eu gosto de São Paulo, porque Paulo é trabalhador.
Certo.
Gosto de Barnabé, porque é o nome interessante. Barnabé. Queria me chamar Barnabé, é um nome bonito.
Silvio Barnabé Santos?
Silvio Barnabé. Meu nome é Senor.
Senor.
É. Abravanel, né? Senor Barnabé.
Senor.
Eu gosto.
É, Abravanel.
Mas eu gosto do trabalho.
Você gosta do trabalho dele?
Gosto. É bom.
Tem um disco, Corredor Polonês, Silvio?
Eu tenho vinil, né?
Eu tenho vinil.
Mas não tenho vitrola. E que adianta?
Cadê sua vitrola, Silvio?
Ah, minha filha casou, levou.
Levou embora.
Eu não comprei outra.
Entendi.
Ah, muito. Pra achar é complicado.
Você ouve CD, MP3, que você ouve?
Eu ouço a rádio aí quando eu tomo banho. Só.
A rádio AM.
É muito barulho, também, muita música pop, não gosto.
Entendi. Eu tava conversando com o Paulo, a gente fazia um programa na AM. Na FM. Eu acho que já tá muito esgotado. E daí eu até queria falar com o Leandro Yamin, de repente, de fazer um projeto na Rádio AM, um programa absolutamente popular. O que você acha disso?
Com rádio novela.
É!
Programa de auditório.
Podia
fazer, bolar um negócio.
Demorou. Assim,
não é legal,
demorou.
Cara?
Demorou.
Eu acho que ia ser uma coisa muito louca, cara. É. Mas AM mesmo, AMzão mesmo. O povo.
Demorou.
Isso é legal, cara.
Viva a Rádio AM. Rádio AM, estamos em 2014, tudo já evoluiu e a Rádio AM ainda não conseguiu uma maneira de pegar embaixo de um túnel. Isso não é maravilhoso?
Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso, cara. Sem dúvida. E assim, fora que assim, nas ondas curtas ela vai para o mundo todo também. Porque deve ter essas pessoas que ainda estão ligadas a isso.
A AM é ondas médias que falam, é isso?
É, ondas médias.
A FM é frequências moduladas.
Isso, frequência modulada, exatamente.
Trabalhei em rádio, cara, tô te falando.
Entendi. E o AC é ondas curtas.
É.
Que pode ser transmitido por ondas curtas.
Yes.
Eu lembro que nos anos 70, eu ficava dentro do Fusca da minha mãe, na garagem da minha casa, de noite, ouvindo rádios. E tinha ondas curtas. E eu ficava tentando captar assim, rádios estrangeiras. E eventualmente conseguia. Dentro do Fusca. Eu passei horas dentro daquele Fusca, sabia? Ouvindo Band FM, os primeiros sons de reggae, nos anos 70. Eu lembro que a morte do John Lennon, eu estava dentro do Fusca da minha mãe. Fusca azul. E eu tava dentro do Fusca ouvindo, porque tinha dois falantes, que era um luxo para um Fusca, tinha dois bons falantes, e eu ficava ouvindo o rádio lá, e daí ali que eu fiquei sabendo a morte. Eu acho que eu quero recuperar essas coisas. Fazendo um programa na AM. Vamos, topam?
Vamos fazer, sim.
Eu tô de traço, meu. Viva a rádio.
Então vamos pro Top Thunder.
Top Thunder!
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Sim, Top Thunder, amigo. O Top Thunder dessa semana não podia ser outro assunto.
Não podia ser.
As eleições. Essa festa da democracia, esta comunhão, esta união nacional em torno de um ideal, em torno do progresso, da unidade.
Possivelmente.
Da reforma política.
Da reforma política pode ser também, né?
Como foi seu dia de eleição, Leandro?
Eu acordei em Belo Horizonte.
Como assim? O que houve?
Eu estava em Belo Horizonte.
Por quê?
Eu fui a Belo Horizonte assistir um show do Roger Hodgson, ex-vocalista da banda Supertramp.
Palmas para o Leandro e a mim, sem dúvida. Uau!
Estava lá e tive o desprazer de, entre uma música e outra, ouvir as pessoas no camarote do show.
Sim.
Gritando Aécio. É de uma pobreza sentimental tão grande, né?
Sério que eles fizeram isso?
As pessoas estão envolvidas emocionalmente com uma coisa, mas não devem estar acostumadas a se emocionar na vida.
Não, acho
e elas
não.
Acabam levando uma emoção para outra e misturam um momento musical de show com uma coisa que vai acontecer no dia seguinte.
Maluco, né, cara? Mas se bem que a Aécio perdeu em Minas.
Perdeu em Minas, muito embora Belo Horizonte tava a ostensividade da campanha do Aécio estava muito forte em Minas Gerais. Realmente muito forte, até perturbador, assim.
É mesmo?
Pra quem andou, que tava conhecendo a cidade, né?
Bandeiras.
Muitas pessoas nos semáforos, militantes vinham colando adesivo em tudo que era carro.
Colando?
Uma coisa meio forte, assim,
É mesmo? Ele queria ganhar em Minas.
Pois é, acho que era pra descarregar o que sobrou de adesivo, tinha que colocar adesivo porque não ia pra não virar lixo, sabe?
Em São Paulo foi bem forte também.
Eu acordei em BH, soube do resultado na estrada.
Uhum.
Você
justificou?
Eu justifiquei o meu voto. Ah, tá. E soube da vitória dentro do carro, debaixo de chuva, na estrada. E cheguei perto da meia-noite na capital paulista, onde fui encontrar alguns amigos do lado vitorioso da história.
Ah, entendi. E o seu dia, Paulo? Como foi o seu dia de votação?
Cara, peguei um ônibus, fui pra lá pro Itaim, onde eu voto. Ali na rua João Cachoeira.
Sei.
E votei normal, né? Uhum. Tinha esquecido o número, eu não lembrava.
Da sessão e tal?
Não, o número da candidata.
Mas eram só dois, Paulo. Você decora esses módulos musicais malucos. Aí tinha 13h45, você esqueceu?
Eu fiquei meio, falei, pô, será que é contra a lei pedir o número? Eu vou lá pedir informações. Acho que escuta, você. Eu esqueci o número do candidato, né? Da minha candidata. Assim, ah, não, você vai ali na parede, tá escrito.
Na parede, tem uma lei.
Aí eu
vi, tá, não foi na hora da urna que você esqueceu.
Foi antes, quando eu subi no colégio aí, né?
Ah, tá.
Como é que eu vou votar se eu esqueci?
Qual o número? Qual que é o número? Né?
Não lembrava o número. Entendi. Era o 13, né?
É 13 aí, desde os anos 80.
É, mas aí. Sei lá.
É, eu entendo.
Enfim, mas foi tudo bem.
Entendi. Foi tranquilo de votar. Foi tranquilo.
Foi, tava tudo bem, né?
Ótimo.
Eu não cheguei a presenciar nada anormal.
Não,
mas
não.
Me falaram que o negócio pegou, né?
Em alguns lugares me parece que sim. Sabe que eu fui para São Bernardo, eu voto. Tem um momento especial do ano que é a hora de votar, quando eu revisito o bairro onde eu cresci. Eu nasci no Cambuci, depois de 9 anos de idade, eu me mudei para São Bernardo, Rui de Ramos. E vivi lá durante muitos anos. Eu estudei lá, fiz minha formação todinha lá, inclusive a faculdade eu cursei na Metodista lá em Rui de Ramos. E me formei, depois continuei morando em Rui de Ramos, eu fui mudar para São Paulo nos anos 90, quando eu já estava na MTV. Então, muitos anos de Rui de Ramos. E a cada ano, quando tem eleição, eu faço questão de ir lá votar e ver o bairro. E daí eu vou até lá e dou um rolê no bairro para ver como estão as coisas estão diferentes e tal, como estão as coisas e tal. Uma surpresa que eu tive, eu morava numa ruinha, uma ladeirinha assim, bem estreitinha mesmo, assim. Que daí eu morava no fim da ladeirinha, assim. Daí você saía na rua assim, você dava pro lado direito, tinha uma grande concessionária Volkswagen, a Rudcar. Gigante, maravilhosa, onde comprei meu primeiro automóvel. Que ilusão. E em frente tinha um grande terreno onde eu andava de bicicleta, tinha prédio, era demais, e ali eu caí muito de bicicleta e tal. Depois virou um estacionamento. E hoje existem 4 gigantescas torres, cara. Que assim, se eu morasse naquela casa, eu ia sair na janela. Ia ter uma. Ia, sei lá, eu acho que tinha um varal na minha janela. Porque tão próximo que ficou os prédios gigantescos, altíssimos, ocupando todo o quarteirão. Foi uma coisa. Ali eu fiquei chocado. E aí quando eu fui olhar pra rua de casa.
Torre é melhor que templo, né?
Ainda é, pelo
então,
menos.
Então o ponto é o seguinte, que onde era a rua de casa, tá abandonado há alguns anos. E aí, parece que vão erguer ali mais torres.
É torres de... Torres de comunicação,
isso. Não, são torres prédios, moradia.
Torre de prédio.
É, isso, sim.
Tá. Torres de antenas.
Não, são torres de pessoas, cara. As pessoas estão sendo empilhadas.
É, sim,
mas é uma
sim.
coisa muito louca, porque são muitos prédios próximos demais. Assim, é uma coisa que realmente não deve ser muito. Não sei se é uma coisa muito boa, viu, Paulo? Eu sei que foi um prazer ir até a escola lá, o Sinira. E chegou gozado, que louco isso você falar isso, porque quando chegou na. Eu entrei, cumprimentei todo mundo já me conhece, o mesário tá lá há 30 e 10 anos, coitado, ele não se livra. E daí cumprimentei todo mundo, e aí, beleza, tal, pois é, então eu vou ali e tal. Quando eu cheguei, quando eu fui escolher o número da candidata. Da candidata?
Ai, ai!
Eu falei, cara, eu também me deu um certo branco, assim, eu falei, pô. Vou colocar qualquer coisa aqui, assim, tal. Mas daí veio o 13 na cabeça. Veio o 45. E eu falei assim, e agora? Qual que eu escolho?
Interrogação.
Exatamente, é. Eu não tive muita dúvida. Enfim. Mas foi bem legal. E choveu muito. Imediatamente lembrei do governador, que devia estar agradecendo o fato. Estava chovendo em São Paulo, né? Mas aí o pós-eleição, assim, teve aqueles momentos. Eu estava na internet, em casa já, né? E eu estava acompanhando assim, os minutos que faltavam para o tribunal.
Para vir contar lá.
Abrir, já falar para quem, quem tinha sido eleito. Porque por causa do Acre, demorou, atrasou, né, a apuração, porque não podia revelar quem ganhou, porque senão os acreanos podiam, podiam se influenciar pelo resultado. Então, quando deu assim, tipo, 8 horas, entrou todo mundo, assim, era a Globo News, tinha aquele Marvel, sei lá o quê. O cara, morre aça. E daí tinha também o William Bonner, e o Bonner, assim, tipo, ai, não
sei o que vai acontecer. E o Aécio estava liderando até os 89% dos votos apurados.
É.
O que você imagina
se... Mas ninguém sabia.
É, mas imagina se tivesse sido anunciado desde o 1%, a comoção que seria a virada aos 89%, né, do
livro. Nossa, teria sido impressionante mesmo, porque as pessoas ficaram ensandecidas no meu bairro, cara. Ensandecidas. Impressionante. Ficou uma coisa muito louca. Minutos antes, o Greenhalgh colocou no Twitter dele, ganhamos. Eu falei, como é que esse cara sabe que eles ganharam? Né? Deve ter um telefone especial. E alguns aecistas tinham certeza que tinham ganho também. Eles tanto que soltaram fogos nos jardins e tal. Quando se revelou o resultado final, o que mais me pegou mesmo foi a reação das pessoas em volta do meu prédio, assim, as pessoas berrando. Alguns que estavam chupa, ou filha da puta, as reações eram meio bestiais, assim, eu achei uma coisa muito louca. E o que eu reparei é que no dia seguinte à eleição, quando eu falei, agora tá todo mundo tranquilo, agora tá todo mundo bem, as animosidades cresceram na internet.
Cresceram. Infelizmente.
Hoje, inclusive, hoje a coisa tava pegando fogo, assim, porque eu até, assim, sugeri, assim, tipo, pessoal, vamos se acalmar aí, que acabou a coisa, agora, né, vamos junto aí. Uhum. Nossa, recebi vários retornos, digamos. Tipo, enquanto estiverem falando de impeachment, não sei o quê. Daí eu falei, calma, gente, velho, relaxa. Daí no trânsito as pessoas...
impeachment.
É, no trânsito as pessoas têm ficado, têm se manifestado meio impacientes, violentas, irritadas. É uma frustração muito grande, cara, é muito louco isso. A sociedade está meio inconformada. Os vencedores estão nessa de tipo, e os vencidos, tipo assim.
É uma bobagem.
Não também. Vai ficar assim tão fácil. Então, assim, é uma coisa que eu não tô conseguindo lidar. Como é que você faz, Paulo? Você...
É, cara, eu acho que é. Pro carinha, pro pessoal que perdeu, é foda, né? Os caras estavam achando que o AS fosse ganhar,
sim,
tal, fosse ter essa mudança aí.
É.
A mudança que o AS estava pregando, né? É claro que o pessoal não vai deixar barato.
É, né? É
lógico. E a metade, tá rachada, a metade.
É, então, isso que eu achei mais interessante.
Um pouquinho mais da metade
E sabe o que é interessante? Enquanto muito se discute os votos que foram dados no Nordeste como determinantes para a vitória.
Acho que foi Minas que foi determinante.
Então, você para pensar, Dilma teve 3 milhões de votos a mais. Do primeiro para o segundo turno, o estado de São Paulo deu 2 milhões e meio de votos a mais para Dilma, no segundo em relação ao primeiro.
Certo.
E Minas, Dilma teve 500 mil votos a mais que o Aécio. 2 milhões e meio mais 500 mil, igual a 3 milhões. Ironicamente, quem decidiu a eleição foram os votos a mais conseguidos em São Paulo.
Pois é. Então, daí surgiu essa animosidade também, as pessoas sendo belicosas com... Os nordestinos.
As pessoas não sabem mais conviver.
Elas não sabem, né?
E coexistir com as diferenças. Eles não têm mais inteligência emocional para isso. E é um pouco assustador, porque a tendência é que ninguém estimule mais. Ou ninguém consiga mais estimular uma mediação ponderada, uma vida dentro de uma intersecção. Então é cada vez mais cada um puxando para o seu extremo. E quando você puxa dois extremos,
sim,
o elástico arrebenta uma hora.
Mas ela apresenta, eu vi o discurso dela, Ela foi bem conciliadora, assim. Chamou pra...
Agora, vamos lá, vamos testar uma ideia. Ficou meio uma coisa meio de torcida de futebol, né? Assim,
esse ódio aí.
Essa, né? Quase sair de... Quase sair de pau.
Então, mas nem no futebol eu acho isso justificável, cara. É. Imagina no futuro do país, na política, eu acho isso... Enfim, vamos fazer uma grande corrente pra frente?
Pra frente, Brasil, salve a seleção. Não.
Não, não, Leandro, nada disso. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu só queria dizer o seguinte, que esse encontro aqui com o Paulo Barnabé, queria agradecer a sua presença. Opa, aqui, Paulo.
Obrigado.
Você é um dos caras, velho. Oh, é um clube de muito poucos. Você tá lá, velho. E dizer que a gente tem que desenvolver esse projeto de AM aí, viu?
Estou, Leandro, dentro.
Vamos fazê-lo?
Só me chamar.
Leandro, obrigado pela sua presença, pelas
obrigado operações. Você, da minha parte, tchau. Muito obrigado a quem nos ouviu. E volto semana que vem, neste mesmo bate-canal.
Um abraço a todos.